gente já está na nossa quinta edição, então, desse movimento que a gente faz, buscando realmente a sustentabilidade aí para nossa cidade. Então, nesse evento, atualmente, então, desde 2022, já é uma lei aqui no município, né? A gente vem trazendo, né, diversas ações, diversos engajamentos que a gente tenta fomentar, trazendo o tema de sustentabilidade tanto para o pessoal, para o público em geral, mas também para as empresas, né, e algumas outras atividades que podem ser realizadas.
Perfeito. Sobre essa questão do momento, no espaço-tempo que nós estamos, né, Cauê? Acho que nós já falamos no ano passado sobre a sinergia que a questão do lixo tem, o impacto que tem, engajamento, conscientização, criar uma cultura para destinar corretamente os resíduos e aprendendo as nomenclaturas de forma mais adequada, né, usando resíduo no lugar de lixo. Há um crescente, como você acabou de dizer, mas há também um recorte no espaço-tempo. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no clima versus essa questão do lixo. Você poderia nos ajudar a entender esse contexto social?
Claro, o que que acontece então? Nós ali como Lixo Zero, a gente vem justamente para tentar buscar essa mudança que a gente fala às vezes de paradigma, né, na questão de consumo e gestão de resíduos. Quando a gente passa a tratar não como um lixo, né, não como uma coisa que eu quero afastar esse material que eu tenho que descartar, e de fato como um resíduo, a gente começa a ter realmente uma gestão, né? Então a gente fala aí de valorizar os resíduos, né, promover reutilização, reciclagem e reaproveitamento desse material. E isso vai de encontro, principalmente, como tu comentou, mudanças climáticas, né? É um assunto bem à tona, bem em voga aí, e infelizmente aí o nosso estado acabou sendo penalizado, né, com esses últimos eventos. E dessa forma, acho que só dá um contraste maior, né, para isso que a gente tem que pensar na sustentabilidade e pensar como isso não está afetando só o meio ambiente, né, mas também a nossa parte social. Aí, quando a gente pensa em uma questão de mobilização social, né, e essa conscientização, então, é fundamental, né, é uma das formas que a gente tem para ajudar contra essa mudança climática, né, contra todos esses eventos que vêm ocorrendo aí no mundo, de maneira geral.
Em Caxias, Cauê, nós temos algumas situações pontuais, né, sobre a questão da coleta, destinação, e embora hajam questões pontuais, também há um reconhecimento de que, em relação a outros municípios brasileiros, ainda Caxias pode-se dizer que é um município referência, né, na boa destinação, no engajamento da população. Então, eu queria que você pudesse analisar Caxias em relação ao que acontece no Brasil, porque o movimento Lixo Zero é um movimento nacional, né?
Sim, isso. O que acontece? Até explicando um pouquinho de estrutura, né? A gente, então, tem um Instituto Lixo Zero Brasil, que esse atua de forma, né, no Brasil todo, e disso ele se desenvolve em coletivos estaduais. Então, cada estado tem o seu coletivo, e depois disso, né, os municípios, então, têm seus grupos aí de voluntariados que servem, então, Caxias Lixo Zero, né, específico para Caxias do Sul. Falando um pouquinho do município, né? Sim, Caxias do Sul acaba sendo referência, até lá em 2019 acabou sendo reconhecido, né, como um dos melhores na parte da destinação, na gestão de resíduos, né? E hoje ainda tenta manter esse patamar. Se a gente pensa, né, só uma separação simples que é comum aí nas casas do pessoal, né? O que é o orgânico e o que é o seletivo, né? Então aí a gente já está fazendo um grande movimento de justamente separar isso, porque a gente está de fato valorizando parte desse resíduo. Então, Caxias do Sul acaba sendo referência nisso. Claro, existem, né, pontos de melhoria, como em todo o processo, mas Caxias do Sul consegue fazer isso, né, de uma forma muito boa com a coleta seletiva e com a coleta mecanizada hoje em dia, né?
E tem a participação da população nesse processo todo, Cauê. Eu sei que a gente fala, é quase que redundante, mas no momento em que nós estamos destacando, né, uma programação, entendendo em que contexto a semana Lixo Zero se dá também, é importante a gente retomar e que tem a ver com. Não adianta só ter mecanismos, né? Eles precisam que a população entenda como usar e participe, né? Aquela velha história, não adianta colocar separar se não sabe para onde vai, colocar nos dias adequados, não colocar na rua porque não tem rua. E eu queria aproveitar o ensejo, a tua militância também na questão ecológica com o lixo, para falar um pouco sobre essas questões, que não existe fora, né?
Exatamente, foi até um movimento nosso, né, no ano passado, que a gente fosse que não existe fora, de fato, se a gente parar para pensar, né? Porque o que acontece? Quando a gente dispõe de informações, né, dispõe desses mecanismos, a gente também precisa, né, da contrapartida. A gente precisa que essa informação, por mais que esteja disponível, que chegue para o pessoal, que chegue uma informação adequada, né, para que não só os públicos daqui a pouco mais técnicos, né, mas o público em geral possa utilizar isso, né? Para onde que está indo o meu resíduo? E eu acho que é muito importante a gente entender o porquê, né? O porquê que a gente está separando os resíduos. A gente está falando principalmente, né, evitar daqui a pouco os resíduos para aterro sanitário, é uma coisa bem em voga aí, né? Porque quando a gente tira dessa destinação, que é uma destinação que serve para um material que, infelizmente, eu ainda não consigo reciclar, né? Porque até se acaba sendo um pouco contraditório, mas sim, a gente produz como sociedade muitos resíduos que a gente ainda não consegue reciclar, né? E a gente pode parar e pensar um pouquinho por que que a gente faz isso, né? Mas está também muito aliado ao nosso modo de consumo. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, para onde que vai esse material? Poxa, vou no mercado ali e consigo escolher o que que é o reciclável, o que que não é o reciclável. Só de eu conseguir reconhecer isso, né, já é um grande avanço. Então, nós, como Caxias do Sul, a gente também quer trazer bastante essa informação para o pessoal, né? Porque, como tu disse, existe essa coleta, existe, por exemplo, as nossas ações, mas isso precisa chegar para o público para eles conseguirem voltar para nós, né?
Perfeito. Cauê, pesquisando rapidamente aqui algumas das situações para as quais, né, a Semana Lixo Zero, o movimento, né, do ecossistema que se estabelece de combate, de enfrentamento à questão do lixo, para chegar no lixo zero, existem algumas questões importantes. Entre elas, por exemplo, o lixo no Brasil é um problema que tem causas e consequências. Entre elas, tem alguns tópicos que são muito importantes. O descarte inadequado, que a gente já meio que abordou, a falta de coleta em alguns lugares, né? Por exemplo, um em cada 11 brasileiros, esse é o dado atual, um em cada 11 brasileiros não tem acesso à coleta de lixo. Produção excessiva, sociedade de consumo, e os lixões, né? Para tu teres uma ideia, nós temos no país quase 3 mil lixões ativos, sem previsão de encerramento, esse é o dado, o último dado. E o Brasil produz mais de 77 milhões de toneladas de lixo por ano. Desse total todo, 77 milhões de toneladas de lixo por ano, apenas 40%, em média, são destinados de forma ambientalmente... 40% são destinados de forma ambientalmente incorreta, ou seja, vão para lixões. O restante já melhorou, mas aí tem a questão da reciclabilidade ou não, que você vinha falando. Então, são dados importantes, né? Sobre lixão, o que dizer sobre isso?
Bom, é um assunto bem... Que bom que tu trouxe bastante dados para, acho que, para exemplificar o que a gente está falando, né? Trazendo um pouquinho do contexto também, né? A gente está remetendo lá à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A nossa PNRS, lançada lá em 2010. Os quais foram, né, estipulados essas metas para retirar os lixões, né, como uma alternativa de destinação de resíduo, né? O que a gente precisa entender bastante disso é que lixões, não, infelizmente, não são mais praticáveis hoje. Realmente, a gente não deveria tê-los, né, até por uma forma de legislação. Infelizmente, a gente ainda não consegue isso, né? Mas a gente tem que entender que tanto o lixão como o aterro sanitário, eles são tecnologias justamente para, né, de fim de tubo, assim, que a gente, do material que a gente não consegue reciclar, né? A gente tem que vir com um trabalho anterior, seja de conscientização, seja como melhorar a reciclagem dos resíduos, aumentar essa porcentagem, para que a gente só utilize, né, os aterros sanitários justamente para aquilo que não é reciclável. Infelizmente, os lixões aí permanecem, né, muitas vezes por falta de investimento, são diversas as causas aí, né, e ainda tem muita gente tentando regularizar esses lixões no sentido de transformar eles em aterros controlados, né, antigamente era um lixão, agora vira um aterro controlado. De qualquer forma, ainda não é a situação ideal, né, porque mesmo assim, quando tu, vamos dizer, tu começa ele errado na forma de um lixão, para tu conseguir remediar isso depois é muito difícil, é muito difícil. Então, por isso que é tão importante, né, a gente, tudo que a gente puder desviar disso e encaminhar para instituições, né, para, por exemplo, né, trazendo o Caxias Lixo Zero com o nosso drive, os resíduos que tu consegue destinar para nós. A gente garante que esse material vai chegar realmente para uma associação, né? Vai chegar para um local onde vai dar uma destinação ambientalmente adequada. Infelizmente, os lixões, a gente está falando aí de muita poluição, né? E realmente onde o material vai ficar armazenado e locais que não vão ter mais utilização, basicamente, né?
Aliás, você permite agora, com o teu raciocínio, trazer um outro fator, né, outro ingrediente para essa fórmula das relações das pessoas, das sociedades com a questão do lixo, né, dos resíduos, que tem a ver com a questão dos governos, das ações coordenadas entre governos e as cooperativas de catadores, se dá para dizer dessa forma, né, para as pessoas compreenderem. Cooperativas, associações, a gente chama eles ainda de recicladores, embora eles não façam necessariamente a reciclagem, porque lá no produto final, né? Eles recolhem, fazem a separação. Qual é essa relação entre os governos e essas ou cooperativas ou associações e o papel delas no processo de a gente avançar nessa questão dos resíduos?
Bom, eles fazem um papel primordial, assim, né? Eles fazem um papel realmente muito importante. Às vezes a gente não, realmente não tem essa noção, sabe, Beverly? Porque o que que acontece? Esse material, né? Por exemplo, vou falar, dar o um exemplo aqui de Caxias. Esse material todo que é a gente bota num coletor que a gente chama de seletivo, aquele amarelo ali nas ruas, todo esse material, então, ele vai passar por uma triagem. Acho que era isso que tu estava querendo comentar antes, né? Então, ele vai para essas associações de reciclagem, onde o pessoal, então, vai triar, né? Tudo aquilo que tem valor ou não tem valor. Então, a gente entra também, né, nesse ponto do papel deles como separar os resíduos, porque quando a gente fala também um pouquinho de licenciamento ambiental, né? Acho que é inviável a gente não falar disso, né? Quer dizer, não tem como a gente não falar disso também, das associações que temos em Caxias, né? Somente uma está devidamente licenciada junto ao órgão ambiental, sabe? Então, por mais que eles prestem um trabalho, essencial para separar o material que vai de fato para reciclagem, eles ainda carecem muito de estrutura, né? De infraestrutura para conseguir fazer isso. Então, é bom pensar assim como as associações ali, eles fazendo esse papel ambiental de realmente conseguir separar aquilo que tem valor de mercado e que vai conseguir ser reciclado, né? E aí a gente entra também, tem todo um outro assunto, né, do resíduo que é valorizado do que não é valorizado, por mais que exista tecnologia para reciclar. E também a gente tem que pensar no papel social que essas associações fazem, né? Muito a mão de obra que eles utilizam, né? Muitas vezes o pessoal realmente mais com fragilidade social que acaba trabalhando nesses locais e a gente precisa dar tanto a oportunidade, né, como a condição para esse pessoal. Então é muito essencial, na verdade, né, que o poder público, né, esteja aliado a essas associações, porque por mais que existam diversas, né, a gente precisa capacitar esse pessoal, a gente precisa, né, dar essa infraestrutura necessária para eles.
Tem uma questão importante nesse aspecto em especial, Cauê, que é a questão do mercado do lixo, né? Por exemplo, a gente sabe ainda que você falou produtos recicláveis que são mais comercializáveis do que outros, que têm mais interesse pelas recicladoras do que outros, e isso é uma cultura também, não é só uma questão de economia, tem a ver com uma cultura. Por exemplo, quando tem programas, situações que se faz direto à venda porque há um interesse, né? Acaba que muitas vezes a gente não pensa a longo prazo que esses agentes, em algum momento, sem o compromisso de manter essa relação na cadeia, eles saem. Vou dar um exemplo claro do que eu quero dizer. Eu, Beverly, faço uma campanha de, sei lá, blister, de cartelinha de remédio. Eu, Beverly, pessoa, estou numa causa específica, né? E faço a venda, tenho essa relação. O dia que eu saio, que a Beverly sai dessa relação, este espaço fica refém. Quando você tem ali ou uma cooperativa, uma associação de recicladores que foi treinada para isso, que tem um compromisso com as famílias que fazem esse trabalho, existe uma cultura de uma economia circular formada. É diferente, né? É diferente quando é um agente pontual de quando é alguém que faz parte da cadeia. Então, entender essas questões como sociedade é priorizar que esse tipo de relação seja feita através desses parceiros para poder legitimar a cadeia toda da economia circular. Você poderia fazer uma análise sobre isso?
Claro, eu acho que esse exemplo que tu comentou é muito pertinente, né? Realmente ele é bem direto e objetivo, porque a gente vem de um pensamento assim, né, de o lixo, basicamente, né? Eu preciso simplesmente deixar isso o mais longe possível de mim, né? Eu tenho que descartar e jogar isso longe. Se não está no meu, né, no meu ponto de vista, se eu não consigo vê-lo, eles não é mais um problema, né? Mas infelizmente ele continua lá, né? Nada some, né? Tudo se transforma realmente, né? Então a gente precisa buscar essas alternativas. Quando a gente tem resíduos com mais valor econômico agregado, vou dar um exemplo aqui da latinha de alumínio, a gente sabe que o Brasil é referência, né, na reciclagem desse tipo de material, né? Então é um material que já tem um valor agregado e consegue, né, de fato, que o pessoal tire renda disso. Então ele já é mais difundido. Entretanto, quando tu fala do blister, realmente, hoje vai estar associado mais à pessoa. Como tu disseste, tu faz uma, daqui a pouco, uma... só um minuto aqui. Tu faz uma ação para coletar esse blister. Muitas vezes o pessoal vai estar associado realmente à sua pessoa que está fazendo isso. E quando tu sai, perde-se essa cultura, né? Perde-se esse pensamento, olha, eu vou destinar para a Beverly porque ela faz essa reciclagem. E esse material volta, então, para o lixo comum, né? Então, é muito importante que a gente busque, nós, como os Caxias Lixo Zero, esses resíduos de difícil reciclagem, né? Para lembrar que, para o pessoal que... Não é só, né, aquilo que gera daqui a pouco um valor agregado. Esses outros resíduos causam problemas ambientais, né? Então a gente precisa ter esse pensamento, né, e ampliar, porque tanto quando a gente escolhe um produto, a gente também tem que pensar, né, no pós dele, no descarte, para onde isso vai, né? Outro exemplo muito positivo, eu acho que são das tampinhas, né, que a gente vê diversas associações recolhendo, né? Só esse fato de a gente conseguir separar e encaminhar todo esse material, né, esse resíduo plástico, né, esse polímero para reciclagem, já traz um grande aumento nisso, né? E quando a gente pensa em economia circular, né, em forma bem resumida aqui, né, aquilo que é resíduo para mim vira matéria-prima para outro, né? E é dessa forma que a gente tem que pensar. E trazer esse pensamento para o público, acho que é o grande desafio que a gente está enfrentando.
Cauê, agora então vamos falar propriamente da semana, Lixo Zero. Tem uma programação extensa, avançou. Conta pra gente, eu sei que tem sempre os destaques, né, da programação.
Claro, claro. Não, é esse. Tá aqui para a gente conversar um pouquinho. Bom, nossa semana Lixo Zero, né? Ela vai um pouquinho mais que uma semana, né? Mas ela ocorre, então, do dia 18 até o dia 26, tá? Então, começando aí nessa sexta-feira, com a abertura que vai ocorrer lá no Shopping Világio, às 19 horas. Diversas ações de outras empresas, de empresas e de voluntariados que vão ocorrer durante a semana. Mas eu posso destacar aqui, então, do dia 21 ao dia 23, a gente vai ter lá no Cine Ordovás, né, o nosso Cineco. Então a gente exibe documentários, né, com caráter ambiental e socioeducativo. Exclusivamente aqui no dia 21, que é na segunda-feira, né? A gente vai ter então uma abertura com o povo Yanawá, tá? Então é um povo que veio lá da Amazônia, eles estão fazendo, né, um tour aqui pelo Rio Grande do Sul e eles vão estar presentes, né? Tem uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que fez um documentário desse povo, então a gente vai estar tanto apresentando esse documentário e tanto junto com eles ali para fazer um debate, depois ter uma pequena apresentação do povo. Então vai ocorrer, né, dia 21, 22, 23, às 19 horas lá no Cine Ulisses. E neste sábado a gente vai ter o nosso grande evento, né? Que é o Mega Drive. O Mega Drive acho que é o que mais consolidou a gente aí nesses últimos tempos. A gente vai estar de fato coletando os resíduos. Vai estar rolando lá na UPS, das 9 às 3 da tarde, tá? Onde a gente vai estar recebendo diversos resíduos, desde o blister, do isopor, das cartelas, dos eletrônicos, né? Também que a gente recebe. Toda a lista de resíduos está lá no nosso Instagram, né? O arroba Caxias Lixo Zero. E a gente consegue fazer isso. E por último, né, eu gostaria de destacar também que a gente vai ter lá no dia 26, que vai ser já o encerramento da nossa Semana Lixo Zero. A gente vai ter um evento, né? Nosso grande, vamos dizer, evento, que é a Conexão Circular. Vai estar também ocorrendo lá no Centro de Cultura, né, Ordovás, onde a gente vai ter Feira Lixo Zero, né, com os produtos sustentáveis. A gente também vai promover nossa primeira feira de troca de brinquedos e livros, né, tanto aí para a criançada como para os adultos poder fazer essa troca, né, e realmente promover essas ideias sustentáveis. Algumas oficinas como compostagem e o jogo de jornada sustentável. E também vai ter apresentação cultural com um teatro no meio da tarde, ali às 3 da tarde, e uma aula de yoga para finalizar.
Bacana, as pessoas podem se engajar, participar. Tem um dia D também sem sacolas, eu acho sempre bacana. Não sei se você poderia dar um toquezinho disso também. É uma cultura que vem se formando de não ter mais o uso de sacolas. Alguns lugares já vêm com essa pegada, né, Cauê?
Sim, a gente tenta o engajamento, então, ali com os mercados, principalmente. Claro, outras empresas também são muito bem-vindas, mas acho que o mercado é o que mais remete, né? Esse uso das sacolinhas. Vai estar ocorrendo no dia 23, né? A gente vai ter tem a parceria, então, com o Crisan, que vai estar participando desse evento. Então, nesses dias ali, eles vão estar promovendo, né? Para o pessoal levar realmente a sua eco bag, né? Acho que todo mundo deve ter pelo menos uma eco bag aí em casa para conseguir ir no mercado, né? E também, então, eles vão estar fomentando utilizando algumas caixas também para evitar realmente o uso da sacola plástica, né? Essa é uma alternativa, assim, bem simples que a gente pode, né? E muito sustentável, porque quanto mais a gente puder evitar esses materiais de uso único, né? Que é o caso muitas vezes da sacolinha. Melhor. Então a gente dá prioridade para materiais que a gente vai conseguir reutilizar, né? Como é o caso da EcoBag aí.
Perfeito. Cauê, muito obrigada pela presença aqui, viu? Um forte abraço para você.
Igualmente, obrigado pela oportunidade, tá bom?
Até.
Abraço.
Tchau, tchau.